Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to golo.com.
I'm Steve. I lost 138 pounds in 9 months on Golo.
I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo.
If you're ready to take back control of your life, head to golo.com now and see how Golo can work for you. That's golo.com.
My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid.
I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked.
Join over 2 million people who found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at golo.com. That's golo.com. Again, golo.com.
E o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio de Lavra, ainda na zona do Chiado.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 107 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Rui, acho que é inevitável falarmos hoje de Hotel Saraiva de Carvalho. O hotel morreu no último domingo, aos 84 anos. E penso que podemos dizer, sem medo de errar, que foi o mais controverso capitão de Abril e talvez mesmo a mais controversa figura das primeiras duas décadas da democracia portuguesa. Para uns, Hotel foi o heróico estratega que coordenou com grande sucesso o 25 de Abril, para outros foi o instigador das FP25, responsável moral pela morte de 18 pessoas na década de 80, num tempo em que a democracia portuguesa já se encontrava consolidada. Portanto, a minha pergunta é esta, Rui. Quem foi Hotel Saraiva de Carvalho? Foi um herói? Foi um terrorista? Foi as duas coisas?
Eu acho que ele foi muita coisa. E acho que podemos começar, talvez, por abordá-lo através de o que eu chamaria três paradoxos. O primeiro paradoxo é este. O Otelo elaborou o plano de operações. Não é bem a estratégia. O plano de operações para o derrubo da ditadura em 25 de Abril de 1974, e depois passou o ano a seguir, o ano 1975, a defender para Portugal soluções políticas que eram incompatíveis com a democracia pluralista e também a praticar ou a autorizar atos que eram contrários ao Estado de Direito, como as prisões sem culpa formada e sem assistência judiciária que autorizou enquanto comandante do COPCON, do Comando Operacional do Continente, que era o principal organismo de coordenação militar que existia em Portugal em 1975, e que foi responsável pela prisão de imensa gente e manutenção na prisão de imensa gente sem culpa formada, sem direito à assistência judiciária. E além disso, passou também o ano de 75 a dizer coisas tremendas, como a história do Campo Pequeno, que as pessoas todas se lembram.
Certo.
Mas foi ele que fez
os contra-revolucionários para o Campo
Pequeno. Plano de operações em 25 de Abril de 1974 para derrubar a ditadura.
Deixa-me interromper-te aí, porque por causa desse teu sublinhado, ele fez o plano de operações, mas não a estratégia. Ora, ainda agora vimos, por ocasião da sua morte, de muitas pessoas que têm falado sobre ele, naturalmente, ele é apresentado quase como uma espécie de pai do 25 de Abril. Quando tu dizes que ele foi responsável apenas pelo plano de operações e não pela estratégia, faz com que me apeteça perguntar-te, ok, então ele manifestamente não foi o pai. Quem é o pai do 25 de Abril, verdadeiramente?
Eu não sei se o 25 de Abril tem um pai, mas é óbvio que o 25 de Abril é feito por um movimento de capitães e de majores que organizam as operações e coordenam-nas no dia 25 de Abril de 1974, mas é tudo feito sob a égide de oficiais generais. E esses são o general António de Spínola e o general Francisco Costa Gomes. Sem eles não teria havido nem movimento dos capitães, porque o movimento dos capitães está muito coordenado com o papel do Spínola na Guiné e depois com a margem de manobra que Spínola e Costa Gomes criam para o próprio movimento dos capitães quando são chefe do Estado-Maior e vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. digamos, criam esse espaço em que os capitães se podem mover a coberto das principais autoridades militares, antes de 74,
certo.
Já. Para toda a gente que assistiu a... ou que aconteceu no dia 25 de abril de 1974, os nomes que as pessoas, ou as caras que as pessoas retêm, é do capitão Salgueiro Maia, que está no Largo do Carmo a cercar o quartel da GNR, onde está Marcelo Caetano, e portanto é fotografado, é filmado, enfim, é uma cara e um nome que se fixa, e depois é essencialmente os membros da Junta de Salvação Nacional que aparecem na televisão, na RTP, nessa noite de 25 para 26 de abril, e sobretudo o general Sabino que lê a primeira declaração pública das intenções do movimento das Forças Armadas. E, portanto, são essas pessoas, e sobretudo o general Spínola, que toda a gente fixa. Ainda por cima, o general Spínola, que era uma figura extraordinariamente conhecida nos anos 70, enquanto governador da Guiné e comandante das Forças Armadas na Guiné.
E, portanto, esses... dirias que foi essencial até para o próprio regime abdicar da sua resistência.
Eu tenho a certeza que se o regime tivesse sido confrontado com um movimento militar pura e simplesmente comandado por aqueles que vão a ser depois os capitães de Abril, teria oferecido uma resistência que não ofereceu quando viu associados a esse movimento militar figuras que eram de generais de confiança do regime, Spínola e Costa Gomes. Eram, sim, no fim estavam em ruptura com Marcelo Caetano, mas para muitas da elite do Estado Novo eram pessoas em que eles confiavam e nos quais eles sentiam que podiam, de quem podiam esperar uma colaboração e tolerância num novo regime. Por exemplo, Veiga Simão, o ministro da Educação de Marcelo Caetano, passa a ser um dos principais conselheiros de Spínola depois de 74. Portanto, Spínola e Costa Gomes eram a promessa de uma transição que deixava uma grande parte daqueles que tinham sido os quadros da ditadura mais ou menos tranquilos acerca da sua possibilidade de se encaixarem num outro regime.
Certo.
E, obviamente, se não tivesse sido Spínola e Costa Gomes, haveria uma resistência, teria havido uma resistência muito maior.
Ok. Então eu suponho que tu vais lá, eu não te quero quebrar o raciocínio, mas, portanto, o hotel, o Pai de Abril, dirias que é uma construção já posterior,
é? Uma construção posterior. Quer dizer, isto sem... Repare, isto aqui não é uma tentativa de diminuir o papel que o Hotel Sarava de Carvalho tem, nem, obviamente, o dos jovens oficiais que fizeram isto é, que
protagonizaram
o golpe de Estado em 25 de abril de 1974, é apenas para criar o contexto político em que eles se puderam movimentar.
Certo.
Muito provavelmente teriam tido muito mais dificuldades em arranjar apoio e no dia 25 em, digamos, entrar e ultrapassar os obstáculos se não tivessem Spínola, Costa Gomes, sobretudo Spínola, por detrás, ou não fosse aqueles que eles iam encontrando, não imaginassem que por detrás de tudo aquilo estava o general Spínola, e estando o general Spínola dava muitas garantias e, portanto, não era necessário oferecer tanta resistência.
Portanto, ias no primeiro paradoxo do hotel.
Sim, o hotel não é, vamos a ver, entre os jovens oficiais que estão comprometidos no movimento das Forças Armadas, o hotel é bastante representativo deles, porque ele não tem uma cultura de oposição. De oposição ao Estado Novo, como, por exemplo, o Coronel Vasco Gonçalves ou o Major Mel Antunes. O Coronel Vasco Gonçalves, nitidamente, na altura também não se percebeu, mas mais tarde percebeu-se que estava próximo do Partido Comunista Português. O Mel Antunes era um oposicionista declarado, notório, não havia dúvidas sobre as ideias dele, nem sobre a posição dele, mas a maior parte dos outros não tinham propriamente ainda
mais moderado,
opções. A moderação é complicada. Isto é, não era do PCP, quer dizer, não estava com o PCP.
Mais próximo do PS,
há gente que não está com o PCP por ser ainda mais radical. Isto é, portanto, a moderação não é usar moderado e radical. Aliás, inicialmente o PCP parece um partido extraordinariamente moderado, muito mais moderado do que o Partido Socialista, até nos primeiros meses da Revolução de 25 de Abril, mais responsável, mais moderado. Porquê? Porque tem uma estratégia de infiltração e ocupação do Estado e, portanto, está a tentar entrar e não está interessado em criar grandes agitações antes de ocupar as posições. Agora, o Otelo, portanto, o Otelo, ele tinha nascido em Moçambique. Na década de 1970, ele está na Guiné, trabalha como uma espécie de... É um colaborador do general Spino na Guiné, faz parte da ação psicológica, um bocadinho também das relações públicas, quem recebe estrangeiros, ele fala inglês, francês, e, portanto, contacta com visita de estrangeiros. Ele é visto, nesta época, como um próximo do general Spínola, como um dos spinolistas, um dos chamados spinolistas. Isto é o grupo de oficiais que está à volta do general Spínola na Guiné. Ele está no 25 de Abril, mas também está envolvido, de certa maneira, no 16 de Março, numa primeira tentativa, 16 de Março de 1974, a partir do Regimento de Infantaria das Caldas da Rainha, e que falha, e em que muitos spinolistas estão envolvidos. E nas suas memórias, a Alvorada em Abril, o Otelo Saraiva de Carvalho conta que esteve com eles, e portanto ele faz uma ponte entre os spinolistas e os outros que não são propriamente spinolistas no movimento das Forças Armadas. Aliás, a escolha dele para comandante adjunto do COPCON e governador militar de Lisboa em julho de 1974 resulta, diz o próprio general Spínola nas suas memórias, resulta de uma sugestão do major, então major Manuel Monge, e o Spínola diz que aceitou imediatamente essa sugestão do nome do Otelo, porque diz que depositava então nele inteira confiança. Eles tinham inteira confiança no Otelo. O Otelo era um spinolista, era um homem do general Spínola.
Convém só explicar numa frase o que é que era o COPCON, porque pode haver gente mais nova lá em casa que não sabe o que é que está a falar.
Disse há bocadinho, chamava-se Comando Operacional do Continente, depois dava COPCON, e era basicamente, estava associado também ao Governo Militar de Lisboa. Isto é, o comandante do COPCON era Governador Militar de Lisboa, e basicamente dava, o comando de todas as forças operacionais que existiam em Portugal.
Portanto, era um cargo muito poderoso.
Sim, era uma espécie de, digamos, de generalíssimo. Era a grande autoridade militar que existia em Portugal, certo, em 1974-1975.
Certo.
E depois, como o COPCON desempenhava, ou as unidades que faziam parte do COPCON desempenhavam as mais variadas missões.
Eram muito
missões,
operacionais, não é?
Era praticamente a polícia, a segurança, era tudo, basicamente. Uhum. Era a autoridade que havia, era quase a última autoridade que havia em Portugal. Ir ao COPCON, chamar ao COPCON, era o que as pessoas na rua diziam. Chamamos o COPCON, havia um acidente de trânsito, os dois motoristas não sentiam dia, chamava-se o COPCON, não se chamava a polícia, certo, chamava-se o COPCON. Portanto, ele tem essa confiança dos spinolistas e... mas também tem depois, claro, boas relações com aqueles que estiveram com ele no 25 de Abril e que se vão opor ao general Spínola. Portanto, quando, no verão de 1974, os militares fizeram a revolução dividida entre spinolistas e depois aquilo que vai ser chamado a esquerda militar, o Otelo parece estar entre os dois.
Uhum.
Isto é... por um lado tem esta confiança do general Spínola, mas por outro lado, como se viu logo na tomada de posse dele enquanto comandante adjunto do COPCON em julho de 1974, ele também tem a irreverência da esquerda militar. Ele nessa tomada de posse coloca em causa o chefe de Estado-Maior do Exército, o general Jaime Silvério Marques, dizendo-lhe, bem, sim, o senhor pode estar aí, mas fomos nós que fizemos o 25 de Abril. Uhum. Nós é que fizemos o 25 de Abril. Isto é, nós, os mais novos, os majores e os capitães.
Porque o Javier Marques disse qualquer coisa relacionada com ser jovem em espírito.
É, não é? Exatamente. Ele diz, bem, nós... Porque a ideia então de Spínola e dos outros é diluir o movimento das Forças Armadas em todas as Forças Armadas. Isto é, todas as Forças Armadas fizeram o 25 de Abril.
Uhum.
E a ideia da esquerda militar é, não, nós é que fizemos.
Uhum.
Não foram vocês, fomos nós. Por isso, nós... temos mais direito a representar e a ter uma palavra a dizer sobre o que vai acontecer, porque nós é que derrubamos a ditadura. Isso já é uma... Esta ideia de quem fez o 25 de Abril esteve sempre envolvida numa luta pelo poder. Isto é, não foi uma mera questão histórica dizer assim, bem, mas quem é que afinal fez? Não. A disputa esteve imediatamente associada a quem quis ficar com a disputa da legitimidade de ter sido...
Certo.
Eles a fazer a revolução e, portanto, o direito de conduzir a revolução era também de quem a tinha feito. E, portanto, claro. Houve lá... E o Hotel Sarava de Carvalho, nessa discussão, obviamente estava... Pois começou a aparecer do lado da esquerda militar. Nós, fomos nós que fizemos, não foram vocês, não foram os generais que agora estão nas chefias dos Estados-Maiores, na Junta de Salvação Nacional, esses oficiais todos. Não, não. Quem esteve na rua em 25 de abril de 1974 fomos nós. Uhum. Nós, os majores e os capitães. Agora, o que é que traz o hotel para o lado da esquerda militar? Eu acho que não é a ideologia, ou uma ideologia que ele tivesse antes de 1974, embora depois ele, nas memórias dele, tentasse tentar dizer que, enfim, também já era antifascista antes de 1974. Não sabemos se era ou não era, mas não era muito notório. Eu acho que são duas coisas. A primeira é a descolonização. O hotel tem um papel na descolonização, um papel circunstancial, mas interessante. Ele vai a Moçambique com o general Costa Gomes em maio de 74 e ajuda a mobilizar a opinião dos militares contra qualquer possibilidade de continuar a guerra. O novo regime entra imediatamente em contacto com os partidos armados que combatiam a administração portuguesa em África, quer em Guiné, quer na Angola e Moçambique, mas para negociar. E a esquerda militar, isso é, aqueles oficiais que vão ser constituir aquilo que depois se chamará a esquerda militar, têm uma opinião que é que não há nada para negociar. Isto é, a única coisa que há é reconhecer que os partidos armados que lutaram pela independência vão ser os novos administradores dos territórios e, portanto, a única coisa que há para conversar é a transferência dos poderes. Quer dizer, não há aqui negociações. Porquê? Porque negociar queria dizer que Portugal podia não aceitar todas as condições dos partidos armados para pôr termo à guerra e, se não as aceitasse, teria de estar disponível para continuar a guerra. Uhum. E estes oficiais não estão disponíveis, certo, para continuar a guerra. Acham que já não faz sentido. E a partir do momento em que a revolução afeta cada vez mais as Forças Armadas, mais difícil é imaginar que seja possível continuar a guerra e, portanto, mais oficiais dentro das próprias Forças Armadas vão estar de acordo com esta opção, que é a única coisa que temos a fazer é digamos, estabelecer os termos da transferência do poder. Não vamos começar aqui a entrar em negociações. Por exemplo, as negociações podiam implicar eleições em Angola, Moçambique e na Guiné para saber o que é que iria ser o futuro governo. Os partidos independentistas armados não aceitavam isso. Queriam apenas a transferência de poderes. E a única maneira de acabar com a guerra para alguns dos oficiais era precisamente aceitar esta condição, isto é, aceitar que se devia simplesmente transferir os poderes para pôr termo à guerra. E o hotel nitidamente é de alguém que tem esta opinião e manifesta-o até publicamente nas negociações de Lusaka, que são as negociações sobre Moçambique, em junho de 1974. Ele acompanha o ministro dos Negócios Estrangeiros, Mário Soares, e tem, Mário Soares conta isso, e o próprio hotel também conta, de um lado está Mário Soares, o ministro dos Negócios Estrangeiros português, do outro lado está Samora Machel, o presidente da Frelimo, o partido que tinha lutado pela independência em Moçambique. Mário Soares quer iniciar negociações e o hotel Sarava de Carvalho, que está ao lado de Mário Soares, diz em voz alta, Samora Machel ouve: ó, senhor doutor, não há nada para negociar, isto acabou, quer dizer, nós vamos entregar isto, quer dizer, o Soares fica...
A guerra está perdida,
a
não é?
Guerra está perdida, vamos falar disto, não há nada para negociar, uhum. Quer dizer, ou não há nada de importante para negociar. O Mário Soares fica completamente estupefacto e até indignado com... Enfim, ele também achava que aquilo devia ir para a independência, mas queria fazer uma negociação como deve de ser. Quer dizer, o hotel estragou. E depois é curioso, isto é a história que Mário Soares conta também, que é ele está convencido que o hotel está com ele porque o Spínola não confia em Mário Soares e enviou o hotel com Mário Soares para o hotel vigiar Mário Soares. E claro, é o hotel é que faz o contrário. Mas quando eles chegam a Lisboa e vão se reunir com o general Spínola, Mário Soares conta o que se passou, mas está a omitir aquilo que o hotel fez, e o hotel está ao lado dele. E o hotel diz, de repente, quando Mário Soares acaba a exposição, diz: o doutor Mário Soares não contou tudo, aconteceu mais isto, eu disse isto, isto e aquilo. O que deixa o general Spínola completamente de cabeça perdida. E até lhe diz: ponham-se daqui os dois daqui para fora, quer dizer, etc. E quando saem, o Mário Soares diz, o general Spínola ficou furioso, o hotel sempre, totalmente tranquilo e cordial. E depois, quando saiu, disse o hotel diz para o Mário Soares: ó, seu doutor, não se importe com isso, que ele já não manda nada. Quer dizer, portanto, não dê importância a isto. Mas, quer dizer, ele tem este... Portanto, eu creio que o esquerdismo dele vem um bocado... tem as mesmas origens que o esquerdismo de muitos outros oficiais, que é uma maneira de legitimar esta transferência de poderes para os partidos armados, que são partidos supostamente de esquerda, a Frelimo, o MPLA, o PAIGC, e, portanto, acabar a guerra com uma boa consciência. Portanto, eles estão a transferir o poder para, digamos, correligionários, em vez de estarem a transferir já para o inimigo. Eu penso que esse esquerdismo é uma maneira de racionalizarem este fim da guerra, esta ideia de fim da guerra.
Bom, acho que ficamos no primeiro paradoxo, não é? Também chegamos ao final do tempo da primeira parte, portanto temos um segundo e um terceiro paradoxo para esta segunda parte, paradoxo hotel. Fica aí, nós voltamos já. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte do episódio número 107 de E o Resto é História. Estamos a falar do Hotel Saraiva de Carvalho e dos seus paradoxos. Então, tu ias avançar para o segundo paradoxo, Rui.
Não, ainda estava no primeiro paradoxo. Quer dizer, estava a explicar este esquerdismo do hotel. O esquerdismo do hotel. Tinha dado uma razão, a retirada das Forças Armadas da África. O esquerdismo serve para legitimar essa retirada. Certo. Podem retirar com uma boa consciência. Isto é, sem imaginar que estão a trair a causa que serviram antes, sem imaginar que estão a não cumprir a missão que tinham. Agora, de repente, tem uma nova missão, que é fazer uma revolução em Portugal e também fazer uma revolução nos países, nos antigos territórios sob administração portuguesa em África, confiando-os a forças políticas que são, digamos, que estão em sintonia também com esta ideia de uma... com estas ideias revolucionárias. Agora, há uma outra razão também para este esquerdismo, e que é basicamente... o esquerdismo garante a estes militares a possibilidade de continuarem a ser protagonistas da história. Isto é, se eles, como parecia estar assente, em 25 de abril de 1974, uma vez feito o golpe de Estado, retirassem para os quartéis, é muito provável que hoje nós não soubéssemos os nomes deles. Por exemplo, dou o caso, mais uma vez, do Hotel Saraiva de Carvalho. O Hotel Saraiva de Carvalho não é uma figura conhecida até julho de 1974, quando toma posse como comandante adjunto do COPCON.
Então, estás a falar quase 3 meses.
Sim, em 5 de junho de 1974, ele, como disse na primeira parte do programa, ele acompanha Mário Soares na viagem até Lusaka para negociar com a Frelimo sobre Moçambique. Mário Soares não sabia quem era o Hotel Saraiva de Carvalho. Nunca tinha ouvido falar dele. Mas o mais grave é isto. Isso podia dizer o Dr. Mário Soares, podia estar a andar distraído. Ou tinha andado no estrangeiro, como ele era ministro dos negócios estrangeiros, etc. Não, o Vítor Cunha Rego, que era depois jornalista, mas um indivíduo muito bem informado, quer dizer, andava sempre nos bastidores das coisas, e que era, um secretário nesta altura de Mário Soares. Mário Soares pergunta-lhe quem é que é este senhor, provavelmente não usou a palavra senhor, quer dizer, mas quem é que é este cavalheiro? E Vítor Cunha Rego também não sabia quem era. E depois vai-se informar, e depois vem e diz: olha, parece que foi ele que fez o plano de operações. Ninguém sabia. Quer dizer, isto dá a ideia da revolução em 25 de abril de 1974, como eu disse ao princípio, cria aquela figura... muito conhecida do Salgueiro Maia do Largo do Carmo, mas depois sobretudo são os generais. Certo. E são os generais que, com quem parece que é preciso contar, é com os generais do Nelson Spínola, Costa Gomes e os outros oficiais oficiais generais que estão na Junta de Salvação Nacional, o general Galvão de Melo, etc. Certo. Que também era muito conhecido, era o mais conhecido de todos, até porque tinha vindo à televisão fazer logo no princípio uma intervenção bastante polémica, e muito mais conhecido. Quer dizer, ninguém sabia quem era o Hotel Saraiva.
Portanto, foi o COPCON, como aliás tu estavas a explicar, que lhe deu todo o poder.
E obviamente não é só o COPCON, é a ação que depois tem numa revolução que se torna essa revolução socialista, a ação que eles continuam a ter. A partir do momento em que a revolução não acabou em 25 de abril de 1974, mas continua, isto é, se torna o processo revolucionário em curso, o PREC, se torna-se um processo revolucionário, eles, os revolucionários, tornam-se os protagonistas dessa história. E isso é assegurado essencialmente pelo... por este esquerdismo, que é um esquerdismo que é o do ar do tempo, desde o maio de 68, que a juventude universitária é toda esquerdista, que os intelectuais são todos esquerdistas, isto é, portanto, para alguém como o Hotel, como um oficial como o Hotel, tornar-se esquerdista é quase passar a partilhar aquilo que é a vanguarda intelectual da época. Isto é, de repente tornam-se protagonistas da história, estão no lado certo da história.
Mergulhar no ar do tempo.
É, no sentido... E, claro, o Otelo depois tem um enorme poder em 1975 à frente do Governo Militar de Lisboa e do COPCON. Quer dizer, ele tem o comando das forças operacionais em Portugal, mas isso permite-lhe ser um árbitro da vida política. Ele tem há muitas. Os militares depois dividem-se, spinolistas, esquerda militar, depois a esquerda militar também se vai dividir. Há muitas discussões, manifestações, etc. Mas fundamentalmente, quem tem a grande autoridade militar em Portugal é o Otelo Saraiva de Carvalho como comandante do COPCON. Para o lado em que ele vai, é o lado que tem mais força. É isso que vai acontecer no verão de 1975. E, portanto, isto dá-lhe a sua escredização em 74, 75, permite-lhe ter um papel que provavelmente o major professor da Academia Militar em 1974 nunca teria imaginado poder ter. Ele gostava de ter sido ator. E de facto é o grande torna-se um dos grandes atores da Revolução em 75. Ele tem muitos dotes, tem mesmo dotes de histriónico, isto é dramático. O Mário Soares conta também uma outra história. Em novembro de 1974, Mário Soares, ministro dos Negócios Estrangeiros, dá um jantar no Palácio das Necessidades a um visitante americano, o senador Edward Kennedy, e uma das coisas que o Kennedy quer de repente é ouvir fado.
Sim.
E então eles vão a uma casa de fados e a senhora da casa dos fados diz: bem, mas quem canta muito bem o fado é ali o senhor Major Otelo. E é o Otelo que canta fado, quer dizer, portanto ele tem estas coisas todas. Portanto, ele vê-se. Agora, em 75, ele aparece numa capa da revista Time, quer dizer, que é uma coisa espantosa, quer dizer, ninguém podia ter mais. Quem é que imaginaria isso? Quer dizer, como é que ele poderia imaginar isso? Portanto, o primeiro paradoxo, podemos dizer que. Ele é um militar que se faz revolucionário, mas se não se tivesse feito revolucionário, não teria tido o papel que fez. Quer dizer, portanto, o paradoxo tem uma explicação simples. Sim. Isto é, para alguém que tem nitidamente uma grande vontade de ser protagonista de alguma coisa, a opção que segue em 1975 é aquela que lhe garante esse protagonismo.
Salgueiro Maia pôde voltar aos quartéis e toda a gente sabia que era Salgueiro Maia. Se ele tivesse simplesmente voltado aos quartéis,
ninguém sabia quem era o Otelo Saraiva de Carvalho. Isto é, sabiam os historiadores que iam lá e sabiam aqueles que tinham estado. Alguém pergunta: quem é que fez o plano de operações?
Mas saberias, como sabem os capitães da Brigada.
Repara, há também um plano de operações do 25 de novembro de 1975, ninguém sabe bem quem é que fez, quer dizer, mas como a pessoa que fez não veio depois a ter um grande, ou a esperar um grande papel, que ficou o general Leandes depois como protagonista do 25 de novembro, embora se diga que o plano de operações tinha sido feito por outro oficial, mas esse oficial nunca quis ser um Otelo e, portanto,
não apareceu. De autor.
Agora, o segundo paradoxo é este, é o Otelo Saraiva de Carvalho, em 1975, durante o PREC, ele representa a principal força a favor de uma solução contrária à democracia pluralista de tipo ocidental. Portanto, ele quer uma revolução socialista, uma revolução popular em Portugal, mas eu diria que provavelmente ele foi um daqueles que mais fez para impedir a solução de uma revolução socialista em Portugal. Portanto, este é o outro paradoxo.
Mas voluntariamente?
Penso que... Aí vamos tentar responder a essa pergunta no fim. E vamos explicar. Portanto, a esquerda militar forma-se contra o general Spínola em 1974. Isto é, aqueles oficiais que estão contra o general Spínola formam aquilo que se vai chamar a esquerda militar. E essa esquerda militar está mais ou menos unida entre o verão de 1974 e o 11 de março de 1975, 11 de março, é aquele golpe em que o general Spínola, o golpe falha, e o general Spínola, que é acusado de ter organizado o golpe de Estado, acaba por ir para o exílio. E a partir daí, esta esquerda militar, que tinha este inimigo comum, que era o general Spínola, deixa de haver o general Spínola e a esquerda militar começa-se a dividir. Aliás, a dividir de acordo com as fraturas, que eram as fraturas da esquerda civil, da esquerda política. Houve militares como Vasco Gonçalves que se deixaram enquadrar ou ficaram sintonizados com o Partido Comunista. O Partido Comunista tem uma estratégia de infiltração do aparelho de Estado, mas com algum cuidado, com tentar manter as tentar manter primeiro a estrutura do Estado e tentar manter também algumas aparências de ordem e de, por exemplo, de respeito pela inserção de Portugal na NATO. Quer dizer, não quer pôr isso em causa. Quer tomar o poder, mas não quer pôr, quer dizer, não quer levantar dificuldades que impeçam essa tomada do poder.
Quer tomar as estruturas que já lá estão e não destruí-las.
E não
todas,
quer criar novas, certo. Não quer necessariamente criar novas estruturas. E isso através, portanto, de uma ligação, que é a ligação povo-MFA, isto é PCP, esquerda militar, para tentar criar, na prática, um regime militar sob influência do Partido Comunista. É isso que o Partido Comunista quer. Portanto, é uma revolução burocrática, digamos, uma revolução feita nos ministérios, nas câmaras municipais, nos organismos corporativos e obviamente, nas Forças Armadas. Quer dizer, mas é isso que o PCP está a organizar. Há outros oficiais ligados a esta esquerda militar que querem o socialismo, mas uma espécie de socialismo independente. Isto é, não querem o domínio do Partido Comunista. É o caso, por exemplo, de Melo Antunes. E esses acabam, no verão de 1975, por se aproximar do Partido Socialista. Eles querem o socialismo, mas querem um socialismo pluralista, com vários partidos. Portanto, não querem o domínio do PCP. Não querem uma ditadura do PCP. E, finalmente, há uma outra parte, que é a parte mais complicada, de militares que não querem a ditadura do PCP, mas também não querem este socialismo pluralista que defende o Melo Antunes, querem uma revolução a sério. Quer dizer, não querem a ditadura do PCP porque querem uma revolução a sério. Querem uma revolução que destrua o Estado, que reconstrua Portugal de uma maneira completamente diferente. E esses ligam-se à extrema-esquerda. Maoístas, stalinistas e toda aquela imensidade de grupos da extrema-esquerda. E Otelo está nesta linha. Esta é uma opção que me parece que é feita sobretudo por aqueles militares que não têm nenhuma formação política antes de 74. Isto é, eles vão para a extrema-esquerda. Portanto, aqueles que tinham em sintonia com o PCP, obviamente, acompanham o PCP. Aqueles que tinham que não estavam ligados ao PCP, mas têm ideias socialistas, de esquerda, tornam-se esta, digamos, aproximam-se do Partido Socialista, do movimento de esquerda do MES, o movimento de esquerda socialista, portanto, aproximam-se, digamos, deste socialismo pensado, organizado. E depois há os outros que são atraídos pelo, vou usar a expressão, um bocadinho folclore da extrema-esquerda, aquele aspecto revolucionário, anárquico. E é o caso do Otelo. E o Otelo, no COPCON, por exemplo, está rodeado por gente ligada ao partido, ao PRP-BR, que é as Brigadas Revolucionárias, que depois se torna-se PRP, Partido Revolucionário do Proletariado, em 1975, de Carlos Antunes e Isabel do Carmo. Isto é importante. É um grupo de luta armada antes de 74. Portanto, um grupo que tinha posto bombas, etc. E que quer, são dissidentes do PCP, querem fazer a tal revolução de destruição do Estado e mais uma e essas coisas todas. E é esses que o Otelo Saraiva de Carvalho fica mais próximo. Agora, na luta pela democracia em 1975, portanto, nós temos esta situação que é Otelo. Acaba pelas suas opções por ser o árbitro dessa luta, digamos, entre Vasco Gonçalves e Melo Antunes, ao princípio estando ao lado, parecendo estar ao lado de Vasco Gonçalves, em julho de 75, e depois em agosto pondo-se ao lado de Melo Antunes. E é Otelo Saraiva de Carvalho que faz cair, que é fundamental para fazer cair o quinto governo provisório de Vasco Gonçalves, isto é, para tirar influência ao principal aliado do PCP nas Forças Armadas, que é o general Vasco Gonçalves. Ele escreve mesmo uma carta a Vasco Gonçalves, uma carta pública a dizer: vá para casa, senhor general, vá descansar, etc. Portanto, Otelo, em agosto de 75, o seu papel, a sua função é, digamos, nessa altura é digamos, resistir ao PCP. É, por exemplo, ele também que impede que os militares ligados ao PCP consigam afastar Jaime Neves do comando dos comandos da do regimento de comandos da Amadora.
Portanto, Otelo nesta altura, decisivo no 25 de novembro.
Otelo nesta altura é alguém que Álvaro Cunhal tenta aliciar. Ele até contava essas histórias, essas reuniões com Álvaro Cunhal, em que Álvaro Cunhal tentou seduzir isto. O PCP percebeu que era fundamental ter Otelo do seu lado, e ele resiste sempre a esse
abraço de urso.
A essa sucessão. Agora, resiste pela esquerda, atenção, isto é por querer fazer uma coisa ainda mais radical. Mas agora, se nós pensarmos que, de facto, a única maneira de impedir o estabelecimento de uma democracia de tipo ocidental em Portugal era, de facto, a maneira do PCP. Isto é, aquela infiltração do Estado e o estabelecimento de um regime militar sob a influência do PCP. Isto quer dizer que Otelo impediu isso, isto é, impediu isso, sendo que Otelo representava uma opção, que era a tal Revolução Popular das bases, etc., que não tinha viabilidade absolutamente nenhuma. Portanto, ele na prática tem este papel de impedir o PCP em agosto de 1975 de consolidar o poder. É verdade que ele depois, em setembro e outubro, tem um outro papel, isto é, depois de afastados, digamos, os gonçalvistas, o PCP tenta colar-se ao Otelo. Isto é, tenta colar-se ao Otelo, tenta ir atrás do Otelo, isto é, da extrema-esquerda e desta extrema-esquerda militar para ter força contra o Partido Socialista e o Grupo dos Nove, Conselheiros da Revolução, que está com Melo Antunes. E, portanto, está colado ao PCP. Mas nunca houve grande confiança entre os dois. E isso explica um bocadinho o 25 de novembro, em que, é verdade, o PCP acaba por se desligar daquela tentativa de golpe de Estado, mas o Otelo também se desliga em se entregar em Belém ao Costa Gomes. Ele diz então para impedir uma guerra civil em Portugal. Ele diz isso, ah, bem, eu talvez conseguisse, como comandante do COP, tomar conta de Lisboa, mas depois e o resto do país? O que é que se fazia com o resto do país? E não está disposto a isso.
Isto é, portanto, muito curioso, porque tu estás a dizer que há um hotel em junho, há um hotel em julho, há um hotel em novembro.
Eu acho que os únicos... Repara, é muito curioso, isto é muito significativo, depois de 1975, a única força política, ou a principal força política incompatível com o hotel é o PCP. O PCP mantém-se anti-hotelista sempre. Isto é, ele vê em Otelo um dos principais responsáveis pelo facto de não terem tomado o poder em 1975. Isto é, o comandante do COPCON, o facto do COPCON não estar com eles, isto é, o facto das principais deles não poderem contar com as principais forças militares para consolidarem o seu regime militar sob influência comunista, é uma das causas do fracasso da sua tentativa de tomada do poder. Portanto, o segundo paradoxo temos, portanto, um revolucionário que está contra a principal força que podia fazer a revolução, que era o PCP. Agora, a explicação é que ele não queria a revolução que o PCP queria fazer. Isto é, essa revolução feita de cima, a partir do...
Portanto, entre o voluntário e o involuntário, como eu te estava a perguntar há pouco, se calhar caímos mais para o lado do involuntário, pela tua explicação.
Sim, quer dizer, ele não...
Aconteceu, não é?
O Otelo não quis acabar com a revolução, mas ajudou de alguma maneira a acabar, ou a impedir que a revolução se consolidasse num regime de influência comunista. Agora, mas a partir daí temos depois o terceiro paradoxo, que é o homem que não quis a guerra civil em novembro de 1975, isto é, que não quis derramar sangue em novembro de 1975, é o homem que se envolve ou que foi implicado num projeto terrorista na transição dos anos 70 para os anos 80, o das FP25. O FP25, que uma das coisas que fizeram foi reintroduzir a pena de morte em Portugal. A pena de morte em Portugal existiu nos anos 80, era praticada pelas FP25, que julgava e condenava as pessoas à revelia, obviamente, dessas pessoas. Temos de dizer aqui, o Otelo sempre negou até ao fim que tivesse a ver com as FP25. Isto é, ele negou sempre que tivesse conhecimento, ou que, ainda menos que fosse o líder das FP25 e por vezes deu a entender que foi usado, o nome dele teria sido usado. Aliás, isto é curioso, era também o que ele gostava de dizer em relação ao seu papel no COPCON em 1975, quando era confrontado com as coisas que tinham acontecido, ele também dizia, pá, eu não sabia nada, aquilo era tudo coisas que se faziam, ele não sabia. Portanto, é verdade que havia aqui uma espécie de estratégia de defesa que ele usava para se afastar de, enfim, de algumas responsabilidades que podia ter nas situações. Agora, o que é a acusação do Ministério Público, no caso das FP25? Acho que demonstrou e provou é que a Frente de Unidade Popular, que era o partido fundado por Otelo em 1980, em que ele era, digamos, o líder, fazia parte, a Frente de Unidade Popular, a FUP, fazia parte da mesma organização que tinha, de que fazia parte as Forças Populares de 25 de Abril. Isto é, havia uma organização legal e uma organização clandestina, nós falámos disso aqui há uns programas atrás, e era muito difícil, quer dizer, é difícil acreditar que o Otelo, estando na FUP, sendo o principal inspirador da FUP, não tivesse ideia absolutamente nenhuma do que é que se estava a passar ali ao lado. Quer dizer, na
terá sido pelo menos conivente, não é?
Portanto, agora, isto remete para a relação complexa que o Otelo tem com a extrema-esquerda. E essa também permite explicar um bocadinho este paradoxo. É uma relação complicada porque, fundamentalmente, em novembro, no 25 de novembro de 1975, o Otelo traiu a Revolução. Isto é, ele não se pôs à frente do COPCON para resistir aos moderados, aos militares moderados. Pelo contrário, entregou-se, deixou-se prender. Portanto, agora, a verdade é que era também esta. Embora ele tivesse tido esse papel de seccionante, digamos, em 25 de novembro de 1975, ele continuou a ser, depois do 25 de novembro de 1975, a figura mais popular entre a esquerda revolucionária, entre a extrema-esquerda.
Certo. Esquerda à esquerda do PCP?
Incluindo, PCP curiosamente, incluindo, até muitos militantes do PCP. Certo. Isso prova-se nas eleições presidenciais de julho de 1976. Candidatura do general Yanes, candidatura do almirante Pinheiro de Azevedo e candidatura do Otelo também. O Otelo também se candidata a essas eleições. E tem 700, quase 800 mil votos, 16,4% dos votos. Fica muito à frente do candidato do Partido Comunista, que era o Otávio Pato, que tem só 7,4% de votos. Até o que faz muita gente, nessa altura, pensar que o Otelo podia dirigir uma força de esquerda, de extrema esquerda, que acabasse por ultrapassar o PCP e substituir o PCP à extrema esquerda. Portanto, daí essa ideia do Otelo. E depois o Otelo, claro, é popular, quer dizer, é uma figura simpática, ao contrário da maior parte das figuras ligadas ao PCP. Era uma figura popular, uma figura simpática, e portanto tinha este, era uma espécie de populismo de esquerda, quer dizer, que ele representava. Agora, claro, como o carisma...
Nós, se calhar, temos que interromper
vamos
aqui.
Interromper aqui.
É aqui, Rui, porque terminou o nosso tempo. Nós vamos continuar a falar mais um pouco do Otelo, mas no podcast. Para quem nos está a ouvir em FM, até para a semana.
Bem, sim, o Otelo tinha, em julho de 1976, aparentemente esse novo horizonte político, ser o grande líder da extrema-esquerda em Portugal. O que se passa é que o carisma e o voluntarismo não chegaram para compensar a falta de organização que este movimento otelista, o otelismo, como se dizia na altura, não tinha. Este otelismo, entre 76 e 1980, acaba por se reduzir.
Em quatro anos. Reduzir é um eufemismo da sua parte.
Por exemplo, quando o Otelo volta-se a candidatar às presidenciais de 1980... E nessa altura tem um resultado marginal, 85 mil votos, 1,49%.
10 vezes menos.
Portanto, aquilo tinha-se dissolvido, quer dizer, basicamente. E eu creio que é este fracasso eleitoral, este fracasso do movimento popular, que faz com que naqueles círculos onde o Otelo está, de extrema-esquerda, aqueles que tinham estado ligados à violência, por exemplo, aqueles que tinham estado ligados às Brigadas Revolucionárias e ao PRP, e que queriam, alguns deles, retomar essa violência agora contra a democracia burguesa, como eles diziam, acabassem por ter um grande peso. E, portanto, em 1980 terem conseguido criar ou terem conseguido que fosse fundada uma nova organização, a tal a FUP, onde há esta já dimensão da luta armada. Isto é o resultado de uma derrota política. Eles em 4 anos perderam a possibilidade que tinham em 1976 de vir a encabeçar um grande movimento de extrema-esquerda, um movimento popular de extrema-esquerda. E em 1980, a maneira como tentam compensar isso é voltar outra vez para uma estratégia de violência. Repito, Otelo negou sempre liderar ou ter conhecimento das ações das FP25, mas não podia negar que estava numa organização em que as FP25 também estavam. E as FP25 faziam parte, nós explicámos isso, de uma estratégia de tentar criar uma nova situação revolucionária em Portugal, através da violência. E isso, obviamente, era a opção que havia se eles queriam ainda alguma vez tomar o poder. Porque através de eleições tinha-se visto, pelos resultados do Otelo entre 1976 e 1980, eleições não era. Portanto, tinha de ser através da violência. Agora, portanto, o paradoxo está este, isto é, ele não quis a guerra civil em 25 de novembro de 1975, mas depois viu-se numa situação em que não foi capaz, pelo menos, de se distanciar, para dizer o mínimo, de se distanciar daqueles que acabaram por conseguir, na sua área política, na área política onde ele estava, impor esta ideia de retomar a luta armada. Portanto, é uma parte do PRP-BR que certo. Acaba por fundar as FP25. Curiosamente, Isabel do Carmo e Carlos Antunes, os líderes das Brigadas Revolucionárias e do PRP, já não estavam nesta altura e até discordaram desta retomada da luta armada. Portanto, isto dá também a ideia do isolamento e já de um certo aventureirismo, para usar a linguagem do PCP, que caracterizava esta extrema-esquerda. Agora, que balanço final é que podemos fazer em relação ao Otelo Saraiva de Carvalho? Sim, podemos lhe atribuir responsabilidades por estar à frente do COPCON em 1975 e o COPCON ter praticado aqueles desmandos todos que vão ser denunciados no relatório sobre as violências a que estiveram sujeitos os presos em 1975. Sim, podemos atribuir as responsabilidades da Frente de Unidade Popular, da FUP, em 1980, na medida em que a FUP era um lado de uma organização de que o outro lado eram os FP25. E, portanto, o Otelo é responsável, pelo menos, por ter estado lá, por ter, se não por mais, alguma coisa, por isto é, ter articulado ideologia e ter justificado essas ações. Mas é também necessário reconhecer, e eu creio que aquilo que se fez aqui, que aquilo que dissemos até agora, vai também um bocadinho nesse sentido, que ele muitas vezes foi um homem fora de pé. Muito arrastado por uma onda que ele não tinha previsto e que ele não comandava bem. Este major da Guiné que de repente tem um país aos seus pés, este major da Guiné que de repente está a visitar Cuba e a ser recebido por Fidel Castro e a falar com Fidel Castro e a fumar um charuto com Fidel Castro. Isto é um indivíduo que um ano antes, dois anos antes, ninguém sabia quem era, quer dizer, era um major lá do colaborador do general Spínola na Guiné. De repente está ali com Fidel Castro a discutir a Europa e a discutir o mundo.
Capa da Time, como tu disseste.
E capa da Time. E isto deve-o ter levado por muitos caminhos que de certeza o teriam espantado ele próprio se alguém lhes tivesse dito que ele ia seguir por ali. E às vezes, e muito provavelmente sem muita consciência do que é que estava às vezes a fazer. Isto não é para o desculpar, porque isto não... Mas é um bocadinho para o compreender e para o explicar. Quer dizer, que é uma coisa diferente. Quer dizer, e que eu creio que em história é talvez o principal, aquilo que devemos aspirar, isto é, tentar perceber, tentar compreender como é que ele se viu. E com estes papéis, repito, estes papéis paradoxais que resultam essencialmente de alguém que eu creio que muitas vezes não sabia bem o que é que estava a fazer, mas que também teve estes papéis de atenção porque tinha alguns talentos e algumas qualidades que lhe foram reconhecidos por aqueles que o rodearam, mas provavelmente, como ele próprio reconheceu, não propriamente um grande talento político, digamos assim, um talento de condutor, de líder, de orientador, mas alguém certo. Que foi arrastado, que se deixou arrastar e que se comprometeu em coisas extraordinariamente graves e que mancharam um bocadinho o papel que ele tinha tido em 1974, no 25 de Abril. Mas é preciso também dizer, este é o outro paradoxo final, é que se ele não tivesse tido os desempenhos que teve depois, esses desempenhos menos nobres, muito provavelmente também ninguém se lembrava do papel que ele tinha tido em 25 de Abril de 1974. Este é o outro paradoxo da história. Quer dizer, isto é, foi o papel que ele teve em 1975, foi o papel que ele teve em depois nos anos 80, no processo das FUP, FP25, que o meteram, quer dizer, na história como e não deixaram que as pessoas nunca o esquecessem. Mas a história é assim, quer dizer, a história não é simples, nem nunca aspirou a ser linear.
Sim, exatamente, nem é preto e branco. Muito bem, assim termina este 107º episódio de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá. Lai, 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 lai.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.